Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fisiocast. Agora em um novo formato com episódios mais curtos e perfeitos para maratonar rapidinho. Dessa vez, vamos receber egressos do curso de Fisioterapia do UFRJ para compartilhar experiências bastante discutidas no ambiente acadêmico, como iniciação científica, projeto de extensão, TCCs e muito mais. E o episódio de hoje está imperdível. Falaremos sobre dor crônica em crianças. E para isso, convidamos a doutora Juliana Rezende. Primeiramente, doutora, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E antes de mais nada, nos conte um pouquinho da sua trajetória acadêmica e profissional.
Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Para mim é um grande prazer estar aqui gravando com vocês. Meu nome é Juliana, eu tenho 28 anos, sou casada e é muito, muito especial ter sido convidada para falar um pouquinho da minha trajetória como acadêmica e também como profissional, porque eu fui a primeira aluna desse projeto de extensão, né, o Fisiocast, lá no meu quarto, quinto período. Me formei em fisioterapia no IFRJ em dezembro de 2023, então peguei aí pandemia. No meio do caminho eu casei, engravidei, meu filho nasceu, Tomás, que tá com 2 aninhos agora. Desde sempre eu tive essa vontade, né, de fazer iniciação científica. Já conheci a iniciação científica por ter feito o ensino médio no IFRJ Campus Nilópolis, então ainda no ensino médio eu tive essa iniciação, né, com os projetos de pesquisa, então eu já entrei na faculdade sabendo o que era um projeto de pesquisa. E aí, no terceiro período, uma professora muito querida também do IFRJ, a Michele Lourenço, me convidou para trabalhar junto com ela no doutorado dela, no Laboratório de Neuroplasticidade da UFRJ. Eu sempre fui muito curiosa, assim, né? Gostando de saber um pouco sobre todos os assuntos, conversar. E isso faz de mim alguém muito comunicativa, muito expansiva. E o professor Felipe Reis, orientador desse projeto, né, identificou isso em mim durante as aulas, assim, na disciplina que ele ofertava para a gente de NME. E aí, quando ele me falou do projeto, da ideia do podcast de acadêmicos para acadêmicos de fisioterapia, eu me identifiquei muito, porque a gente estava vindo de um boom dos podcasts, né, por conta da pandemia. Então eu entrei como bolsista do projeto, junto com mais três colegas, a Thaís, a Késia e a Tainá, e nós formamos a equipe inicial que ficou até o final da nossa graduação. Então a gente se envolveu em outros projetos, até com o próprio professor Felipe, mas o Fisiocast, assim, foi o nosso bebê, né, que a gente idealizou desde o inicinho mesmo. Então a gente ficou por uns 4 anos aí trabalhando no podcast. E aí a inquietação e a vontade de produzir do Felipe sempre meio que contagiou a gente, né? Mesmo quando a gente nem queria. Quando eu vi, a gente já estava abraçando as ideias dele. Então, até o meu oitavo período, mais ou menos, claro, teve essa coisa da pandemia, né? De ter atrapalhado um pouco o andamento, curso, mas estava tudo certo que o meu TCC seria sobre as métricas do Fisiocast e tudo mais. Mas ele, com essa capacidade assim divina de identificar além do que a gente consegue ver, ele me convidou para ajudar a escrever sobre dor pediátrica. E era uma coisa assim bem simples, introdutória assim para mim, sabe? Era para escrever sobre fatores culturais, a influência de fatores culturais na dor pediátrica, e era só uma participação mesmo. E pronto, né? Mudou tudo, porque daí eu comecei a estudar mais a fundo. Eu tenho muitos sobrinhos, afilhados, então isso me interessou muito. Daí eu mudei o TCC, me envolvi em outras publicações, em outros artigos fazendo colaboração, tudo envolvido nesse tema, né, de dor pediátrica. Acabou que eu fui direcionando a minha formação para isso. Então, eu me formei, já emendei numa pós-graduação em neurodesenvolvimento pediátrico e agora estou cursando especialização em dor do portal Fisio em Ortopedia. Fora alguns cursos complementares que a gente vai fazendo no meio do caminho, né? Mas, em resumo, é isso.
É muito bonito ver como a sua trajetória foi construída com tanta entrega e afeto, e saber que isso tudo começou através do Fisiocast, né? Onde você foi uma das primeiras alunas a participar, e é um projeto muito bonito que eu tenho muita admiração e é sem dúvidas muito gratificante para nós ter você aqui, especialmente para mim que estou te entrevistando, né? E essa fala foi muito tocante porque nos leva a pensar como é importante a gente abraçar as oportunidades que a vida nos dá e ir fundo nessas experiências, né? Dando o nosso melhor sempre, porque pode nos abrir portas que nem imaginamos, e ainda mais especial ver Como esse seu olhar sensível, a sua curiosidade e o seu envolvimento com a neuroplasticidade desde o início te levaram a uma área tão relevante que é a dor pediátrica, né? Que é um grande tema para a vida, né? Especialmente para nós, fisioterapeutas, futuros fisioterapeutas, que é a grande estrela da nossa entrevista de hoje, né? Sem mais delongas, partindo para as nossas perguntas, nos conta um pouquinho como você decidiu o tema da sua pesquisa, se você teve alguma inspiração específica ou se foi algo que você já tinha interesse.
Então, como eu falei, né? Quando você trabalha, estuda com alguém como o professor Felipe, que tá sempre querendo mais, as coisas meio que vão acontecendo, assim. Uma porta vai abrindo outra e você só fica parado se você quiser mesmo. Então, foi meio assim. Eu tinha um interesse na população infantil e ele tinha as parcerias falando sobre esse tema. Então, a gente foi seguindo junto, assim. E é uma área muito envolvente, né? Eu sou suspeita para falar porque eu amo a neurociência. Quando eu pisei no laboratório de neuroplasticidade lá em 2017, 2018 e vi o Roberto Lenti ao vivo, eu quase desmaiei. E aí, com um plano muito bem arquitetado, Deus foi juntando tudo, né? Uma iniciação científica abriu porta para um projeto que me botou no meio do furacão. Então, hoje eu olho para trás e sou muito grata, assim, porque às vezes a gente acha que não, mas a nossa carreira começa a ser construída no primeiro período da faculdade, né? Então, é instantaneamente. Entrou, já tá valendo. Cada passo, cada aprendizado conta muito.
E como conta, né? Nós sabemos bem disso, que cada passo dentro da graduação é importante, cada oportunidade que aparece pode ser o início de algo transformador, como no seu caso, né, que exemplifica isso muito bem para nós. Entrando mais no seu campo de pesquisa, né, eu queria puxar agora um ponto que você aborda com tanta propriedade, e é justamente o ensinamento, né, da dor para as crianças. Na sua opinião, qual a importância de ensinar educação em dor para as crianças e adolescentes?
Ai, gente, são só benefícios, né? De novo, eu sou suspeita para falar. Mas, assim, eu acho que um ponto fundamental é a compreensão mais saudável da dor, sabe? Porque daí as crianças aprendem desde cedo que a dor não significa necessariamente algo grave. Elas entendem que a dor é uma resposta natural do corpo e que nem sempre precisa gerar medo, gerar ansiedade. Com isso, a gente também diminui o sofrimento, né, dessas crianças. Porque ao entenderem melhor a dor, elas ficam menos ansiosas e menos assustadas quando sentem dor. E isso reduz o sofrimento emocional e até mesmo a percepção da intensidade da dor. E aí começa uma cascata de benefícios, né? Porque com esse entendimento, elas começam a ter um autoconhecimento. E isso faz com que elas tendam a lidar melhor com o próprio corpo. Então, elas conseguem se expressar melhor e buscar ajuda quando realmente é necessário. E aí isso evita tanto o exagero quanto à negligência, né, no tratamento. Fora que é descrito na literatura que indivíduos que compreendem melhor a dor têm menos riscos de desenvolver dores crônicas. Então, assim, ensinar sobre isso na infância, com certeza é um fator protetor lá na frente, porque quando essas crianças e também seus pais, né, é importante envolver os responsáveis. Mas quando eles entendem o que está acontecendo, há menos uso desnecessário de remédios, por exemplo, de exposição a exames, a procedimentos. O que alivia o sistema de saúde tem um benefício até de impacto financeiro, né? Fora que melhora a experiência da criança, tem um impacto positivo, social e familiar, porque uma criança que sofre dor crônica, ela fica afastada muitas vezes das suas atividades escolares, ela tem uma prática de atividade física ou de lazer, diminuída ou até limitada, ela tem menos interesse em convívio social, menos interesse em estar junto com a família. Então, assim, como eu falei, né? São muitos benefícios.
Nossa, é muito interessante pensar como que esse tipo de conhecimento, quando ensinado desde cedo, realmente pode mudar a forma como a criança percebe e lida com seu próprio corpo, né, com as suas emoções. E ainda mais do que isso, né, acaba impactando também toda a rede de apoio ao redor dela, os pais, cuidadores, professores, e é um conhecimento que empodera aquele indivíduo e também humaniza ainda mais o cuidado, né? Isso faz toda a diferença não só no presente, mas também no futuro daquela criança, do tratamento, e vai ter um impacto muito positivo, né? E ainda com relação a esse ensino, quais são os principais tópicos abordados nas intervenções de educação e neurociência da dor?
Então, as intervenções de PNE, né, que é Educação e Neurociência da Dor, elas são adaptadas para crianças e adolescentes, porque o que é estabelecido são conteúdos para adultos. Eles fazem algumas adaptações em relação à linguagem, aos exemplos, às estratégias. Então, é o conteúdo de adulto ajustado a essa faixa etária. Então, o primeiro ponto que é abordado, que é fundamental, é o ponto que fala sobre o que é a dor, quais são os tipos de dor e para que ela serve. Então, esse ponto trata a dor como um sinal de alerta e não como indicativo de dano tecidual ou potencial. E ele explica que a dor que é produzida pelo cérebro, ela não vem diretamente de um machucado. O primeiro ponto é esse, explicar o que é a dor e como ela funciona no corpo. O segundo ponto já é explicar um pouco sobre o sistema nervoso. Então, faz uma introdução do funcionamento dos nervos, da medula, do cérebro, e aí usando comparações bem simples, como fios, centrais elétricas, sensores, algo que seja mais palpável para crianças, sabe? E aí isso envolve explicações lúdicas sobre como os nervos podem ficar mais sensíveis, como um fio desencapado, por exemplo. E a importância também de reeducar esse sistema nervoso para ele não reagir de forma exagerada. Um outro ponto também são os fatores emocionais e ambientais. Então, é muito, muito importante, tão importante quanto explicar sobre a dor, explicar sobre o sistema nervoso central, é explicar sobre as relações entre emoções, estresse, sono, medo, ansiedade e a dor. Então, explicar, né, que o cérebro considera o ambiente e os sentimentos para poder decidir se vai manifestar, produzir a experiência de dor ou não. Um outro ponto muito importante é o automanejo, né, que é o autogerenciamento. E ele fala sobre estratégias de como lidar com a dor. Então, fala sobre técnicas simples de relaxamento, respiração, atenção plena e também a exposição gradual, né, que são atividades para diminuir o medo da dor de forma gradual. Por exemplo, voltando a fazer o um movimento que causou dor anteriormente, mas de forma controlada, devagar, para que essa criança volte a se movimentar. E tudo isso, como eu falei, né, com o uso de uma linguagem lúdica que seja compreensível. A Louise, que é do nosso grupo de pesquisa, ela fez um trabalho incrível com o Comic Book, né, que foi a história em quadrinhos. O título é Uma Jornada para Entender a Dor. Então, são dois alunos e um professor, e o professor vai explicando os mecanismos de neurociência da dor. Então é muito legal, assim, a gente tem algumas ferramentas já disponíveis para essa população.
A sua fala nos faz pensar como é curioso, né, que a dor pode estar relacionada a tantos outros fatores além do físico, como as pessoas, né, costumam pensar em grande maioria. E é muito legal ver como que esse conteúdo é levado e adaptado com tanta sensibilidade para o universo infantil e também para os adolescentes que já têm um certo nível de maturidade, já têm um entendimento muito maior do que as crianças menores, né? E como as explicações são levadas até ele usando uma linguagem acessível e recursos, como você bem citou, os quadrinhos, né, os vídeos. E isso mostra que é possível sim levar um conhecimento que é complexo de uma forma leve e eficaz, respeitando as fases do desenvolvimento, respeitando as características daquele público. Eles não só entendem melhor da dor, mas também se tornam protagonista do seu próprio cuidado, né? E com relação a essas abordagens, como os autores sugerem melhorias para a aplicação da PNE em crianças no futuro?
Então, boa pergunta, sim, porque por ser uma área relativamente nova, ainda existem muitas lacunas, né? Tanto relacionadas a conteúdo como a métodos de entrega da neurociência da dor para esse público, né? Para o público infantil. Mas existem algumas coisas que a gente consegue identificar, como, por exemplo, assim, existe um problema que é a padronização e qualidade metodológica. Todas as revisões que eu tive acesso destacam a falta de uniformidade mesmo nos conteúdos, nas estratégias, na dosagem da educação indoor, porque tudo isso influencia, né? Então, é recomendado o desenvolvimento de protocolos padronizados, validados e adaptados para essas diferentes faixas etárias. Um outro ponto também é o desenvolvimento de materiais específicos para as crianças. Como eu falei, né, os autores acabam reforçando a importância dos materiais que sejam visuais, interativos, lúdicos, como jogos, vídeos animados, historinhas. Inclusive, um ponto muito importante que eles sugerem, a coprodução de materiais com crianças, pais e profissionais, tanto da educação como da saúde, para garantir mesmo a relevância e a compreensão, né? Porque, por exemplo, há 10 anos atrás, talvez as crianças se interessassem mais por uma história em quadrinhos do que hoje. Porque hoje a gente vive num mundo tecnológico, né? De TikTok, vídeos curtos, vídeos animados. Então, além desse conteúdo precisar ser adaptado a nível de linguagem, ele também precisa ser atrativo, também precisa chamar a atenção dessa criança. Então, envolver a criança no processo de criação pode tornar esse material mais relevante. Um outro ponto também são medidas de resultados adequadas, porque, como eu falei, a educação indoor para crianças vem sendo adaptada da educação indoor para adultos. Então, muitos estudos usam medidas pensadas em adultos, como, por exemplo, a escala de catastrofização da dor, que não é validada para criança, entendeu? Então, os autores, eles acabam pedindo pelo desenvolvimento e uso de instrumentos validados para a população pediátrica, incluindo autoavaliação e também observação dos pais. Um outro ponto também que a gente consegue identificar são a escassez de pesquisas de alta qualidade, né? Ensaios clínicos robustos e de longo prazo, principalmente, porque vem sempre sendo recomendado mais estudos controlados, com amostras maiores, segmentos prolongados e, que muito importante, que explorem diferentes contextos. Então, que explore a manifestação de dor nessa criança, no contexto escolar, na casa, no contexto terapêutico, de clínica, de hospital. Isso também é muito importante. E é uma lacuna que a gente tem, né?
Justamente como você falou, é uma área nova, né? Mas que vem crescendo muito e merece todo esse reconhecimento, porque é, sem dúvidas, um assunto que tem que ser falado e principalmente ensinado, né? A educação indoor muda tudo para o paciente, também para nós fisioterapeutas, e é justamente isso que você falou, né, das lacunas e mudanças. É algo que também deve ser levado em consideração, e na minha opinião, principalmente a questão de que nós vivemos numa geração que é a geração do já. Você bem disse, né, que as crianças, principalmente os adolescentes, não têm tanto interesse em livros, quadrinhos, vídeos, até que tem vídeos, mas especialmente se forem mais curtos, passou de um minuto, já não tem mais aquele interesse maior. Então, a adaptação nesses ramos, se atentando às mudanças do público, às evoluções, também é importante, né? A educação indoor é um assunto muito interessante. É muito profundo, quanto mais você estuda, mais você tem aquela curiosidade de entender como funciona, o que está relacionado. E é um assunto que vale a pena ser falado, vale a pena educar as pessoas quanto a isso, né? E agora, para a gente finalizar, responde para nós como a experiência que você adquiriu com a iniciação científica contribuiu para o seu desenvolvimento acadêmico e profissional. E com base nessa vivência, que conselho você daria para quem também tem vontade de iniciar um trabalho como esse?
Assim, gente, vou tentar usar todo o meu poder de síntese, que é pouco, para responder essa pergunta, porque a ciência está em tudo, né? Você aprender a ler, a interpretar um artigo científico, não só ler, mas a identificar um bom artigo, é fundamental para a sua vida profissional, mesmo que você não queira seguir pela linha da pesquisa. Então, eu acho que todo mundo deveria sair da graduação com a experiência de publicar alguma coisa de relevância, sabe? De botar a mão na massa mesmo. E essa é a maior dica que eu poderia dar, assim, para quem está começando ou para quem quer começar. Não tenha medo, porque A gente nunca vai saber tudo. A ciência, ela tá em movimento, mudando tudo o tempo todo, que há 5 anos atrás era recomendado, hoje já não é mais recomendado. Pensa, a fisioterapia é uma área nova, é uma área relativamente nova. A gente tá se adaptando a todo tempo, assim. Então, não tem como ficar parado esperando. Começa a estudar, começa a questionar, gruda num professor tipo Felipe, que vai te ajudar a ver além e só vai. O percurso nem sempre é fácil, nem sempre é prazeroso, nem sempre é de resultado positivo, mas no final, quando você vê seu trabalho sendo publicado, sendo citado, vale muito a pena. Mas também não vou mentir para vocês, não, falando assim, ah, no final vale a pena, a gente descansa, porque na maioria das vezes, quem entra na pesquisa não sai, né? Então, no final de uma pesquisa, quando você publica seu artigo, ele é aceito, tudo bonitinho, vem a pergunta da próxima pesquisa. Então, não tem descanso. Mas é isso, vale muito a pena, assim. Para quem quer, não tem tempo a perder. É botar a mão na massa mesmo.
Exatamente, eu concordo com você. É uma excelente oportunidade de crescer, né, dentro da área e no ramo da pesquisa, e que pode ser muito enriquecedor para nós acadêmicos, não só no período da graduação, mas também depois da formação, né? Pois justamente não é a primeira vez que eu ouço isso de pesquisadores, até mesmo de outras áreas, né? Que uma vez que você entra, que você começa nesse universo da pesquisa, você acaba pegando gosto e tem essa vontade de continuar, de levar mais conhecimento para as pessoas, porque no meio desse processo acaba que você mesmo aprende também, né? Isso é o mais legal de tudo. Eu ainda não tive a oportunidade de fazer um trabalho de iniciação científica, mas é um desejo que eu tenho, porque sinto muito que é uma experiência, sem sombra de dúvidas, muito enriquecedora, e ouvir de pessoas como você, que já passou por esse processo, continua passando, só aviva ainda mais essa vontade de participar de um projeto como esse, né? E acredito que para as pessoas que nos ouvem também deve ser muito bom ouvir essas experiências, essa troca, né, de conhecimento. Doutora, muito obrigada por essa conversa maravilhosa. Foi muito bom conversar com você. Eu aprendi muito hoje. É um assunto que eu tenho muito interesse, que quando eu li o seu artigo, eu confesso que eu fiquei encantada. Achei muito interessante, muito legal mesmo. E você pôde esclarecer tudo de uma forma muito clara para nós. Muito obrigada pela sua participação. E agora, passando a palavra para você, se você quiser deixar algum recado, suas redes sociais, tá bom? Muito obrigada.
Ai, gente, amei. Adorei, pessoal. Adorei as perguntas. Adorei revisitar minhas memórias de IC. Espero ter conseguido responder tudo conforme vocês tinham planejado. Parece que foi ontem, mas já tem 7 anos, gente. Que loucura. Então, muito obrigada, tá? Muito obrigada pelo convite. Obrigada por darem continuidade de forma tão plena, com tanta excelência, esse projeto que foi pensado e estruturado com tanto carinho, tanta dedicação. Muito obrigada mesmo. Eu acredito que vocês vão me marcar, né, nas publicações do Instagram. Então, quem quiser perguntar mais alguma coisa, quiser as referências, quiser o paper, pode me mandar mensagem, tá bom? Pode pegar meu número, fiquem à vontade. Muito obrigada, gente. Beijo, tchau.
Pessoal, não se preocupem, as redes sociais da Juliana vão estar disponíveis no nosso Instagram, @fisiocast. Vai lá, dá uma olhadinha, aproveita para seguir e ficar por dentro de tudo. Então é isso, gente. Chegamos ao fim de mais um episódio. Obrigada a você que nos ouve e até a próxima.